Abra tua Bíblia no livro de Juízes, Primeira Reis, na verdade. Primeira de Reis, no capítulo 17. No versículo 1 ao 7, o profeta Elias, um homem de Deus, ele diz que não vai chover sobre Israel. E eu achei interessante que ele não disse 1 ano, 2 anos, 3 anos, 10 anos, 20 anos, 50 anos, ele disse: não vai chover enquanto eu não disser que é para chover. Mas o título dessa mensagem, se você gosta de anotar o título, é Querite, Campo de Treinamento de Deus. Querite, 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 Campo de Treinamento de Deus. Olha o que diz a palavra de Deus em 1 Reis, capítulo 17, versículo 1. Então Elias, o tesbita dos moradores de Gileade, disse a Acabe: tão certo como vive o Senhor, Deus de Israel, a quem eu sirvo, não haverá orvalho nem chuva nos próximos anos, a não ser quando eu disser. Meu Deus. Então a palavra do Senhor veio a Elias dizendo: sai daqui, vá para o leste e esconda-se junto ao ribeiro de Querite, nas imediações do Jordão. Você beberá água do ribeiro. E eu ordenei aos corvos que sustentem você naquele lugar. Elias foi e fez segundo a palavra do Senhor, retirou-se e ficou morando junto ao ribeiro de Querite, nas imediações do Jordão. Os corvos lhe traziam pão e carne pela manhã, bem como pão e carne ao anoitecer, e ele bebia água do ribeiro. Mas passado alguns dias, o ribeiro secou, porque não chovia sobre a terra. Que o Senhor abençoe a leitura da sua palavra. Só nessa leitura tem algumas coisas que vieram à minha cabeça. Da onde os corvos tiravam o pão? Porque a carne a gente até pode imaginar, mas e o pão? Qual era esse padeiro que estava à disposição desses corvos para dar o pão de manhã e de noite? Aí eu faço um parêntese. Ou sei lá, uma chaves, ou sei lá, uma vírgula. Deus não podia fazer esse pão brotar na porta lá da onde, dessa caverna, sei lá, da onde, ou dessa árvore, desse lugar aonde Elias ficou? Não poderia? Todo dia de manhã, quando ele saísse lá, que ele acordasse, está lá o pão e a carne esperando por ele, para ele se alimentar, e de tarde também aparecesse lá o pão e a carne para ele comer? Poderia ou não poderia? Outra coisa, às vezes a gente fala certas coisas, a gente faz certos propósitos, e de repente, por causa daquilo que nós mesmos declaramos, as coisas começam a ficar escassas. Será que quando acontece do rio secar, do ribeiro secar, a gente consegue lembrar que ele secou porque nós mesmos demos uma palavra dizendo que não ia chover, nem orvalho ia cair? Ou a gente murmura e dizendo que Deus esqueceu de mim, porque nem água para beber agora eu tenho. Isso não é nem introdução, isso não é nada, isso é só uma pontuação. Quando lemos essa a história de Elias, aprendemos que Deus tem seus campos de treinamento, onde cada um dos chamados por ele são preparados para os grandes enfrentamentos. Isso tudo que acontece aqui com Elias é antes de Elias enfrentar os 450 profetas de Baal. Você lembra que o enfrentamento de Elias aos profetas de Baal aconteceram quando ele ora para que a chuva caia, lá naquele monte, o Monte Carmelo, não é isso? Que tem o altar, que ele restaura o altar, que ele põe o sacrifício, que ele manda jogar água em volta do altar, ele clama, vem fogo do céu, consome a carne, consome a água, lambe tudo. E aí ele começa a perguntar para o moço, ó, eu orando e o moço vai lá, vê se vem chuva aí. Não, vê se vem chuva aí, não. Ah, já tem uma mão, tem uma nuvenzinha do tamanho da mão de um homem. Ele avisa o rei para correr, porque vai cair a água do céu. Eu estou só aqui adiantando para você se situar, né? Querite, derivado do verbo original shavat, que significa cortar, colocar no tamanho certo. A ideia é de aparelhar. E é exatamente isso que Deus faz com os seus homens no campo de treinamento. Eu, às vezes, fico preocupado quando eu falo, Senhor, eis-me aqui, me usa como tu queres. Porque tudo que a gente fala com Deus tem uma consequência. Quando você pede, Senhor, me ensina a amar o meu próximo. Como é que ele faz isso? Colocando gente chata do teu lado, gente que pisa no teu calcanhar, que pisa no teu calo e põe-te cerca de pessoas chatas, para que você exerça o amor por essas pessoas. Quando você pede, Senhor, me dá paciência. Mulher, então, vive clamando dentro de casa, Senhor, me dá paciência. E cada vez o marido vai ficando pior, né? Né, Cláudia? É. Mas que você pede, Deus dá. Mas Deus não dá a paciência, Deus dá a oportunidade de você exercer paciência. E aí você vê que você não tem paciência nenhuma, que você quer bater no marido. Pensa nisso. Então, eu quero destacar algumas coisas aqui importantes para nós pensarmos nessa noite. Primeiro, nós vemos que Elias sai do palácio para o ribeiro. Porque como é que Elias fala com o rei? Nós precisamos desejar ser deixado de lado, tanto quanto sermos usados por Deus. O que que a Bíblia diz? Que eu diminua para que o Senhor cresça. E aí quando a gente é diminuído, a gente briga com Deus, porque a gente está sendo diminuído, porque a gente não quer ser diminuído. Olha o versículo 3, o que que diz? Sai daqui, vá para o leste, esconda-se junto ao ribeiro de Querite, nas imediações de Jordão. Essa foi a ordem que Deus deu. Logo depois de Elias fazer a declaração para Acabe. Tão certo como vive o Senhor, Deus de Israel, a quem eu sirvo, não haverá orvalho nem chuva nos próximos anos, a não ser quando eu disser. Então, eu vejo aqui duas razões porque Deus mandou Elias para o Querite. Primeiro, proteção. Deus sabia que com o passar das semanas, dos dias, sem chuva, sem orvalho, que as águas começassem a secar, os poços começarem a secar, os riachos começassem a secar, o povo, principalmente o rei, ia se voltar contra quem? Contra Elias. Então, duas razões porque Deus mandou Elias para o querido. Primeiro, proteção. Deus está preocupado com a nossa sobrevivência. E é isso que nós não podemos esquecer. Nós somos servos do Senhor. E o Senhor tem compromisso conosco e Ele se preocupa com a nossa sobrevivência. Mesmo que às vezes, no dia a dia, pareça que Ele se esqueceu de nós. E a segunda coisa muito importante é o treinamento. Deus tem os seus campos de treinamento. Você vê que ele foi para a beira do ribeiro, está sozinho. Silêncio e solidão fazem parte da experiência no campo de treinamento. Quantas vezes a gente se acha sozinho? Quantas vezes a gente se vê e parece que a gente está abandonado? Parece que os amigos viraram as costas, parece que todo mundo virou as costas. Mas eu digo para você uma coisa sem medo de errar, o Senhor jamais virou as costas para você. O Senhor, Ele está cuidando de cada um de nós. Amém, igreja? Então a primeira coisa é essa, saída do palácio para o ribeiro, com duas coisas importantes, a proteção e o treinamento. A segunda coisa importante é que Elias agora está pronto para servir em qualquer lugar. Ao aceitar ir para aquele campo de treinamento, Elias estava pronto para servir ao Senhor pública ou reservadamente. O que que Elias ficou pensando ali? Eu fico imaginando Elias recebendo aquele pão e aquela carne do corvo. O corvo, por sua natureza, ele não alimenta nem os filhotes. Aí você vê o corvo todo dia, de manhã e de noite, e de tarde, de manhã e à tarde. Olha só. E o que que nós podemos tirar disso? É que Deus, Ele manda a nossa sobrevivência das fontes mais inesperadas, dos lugares mais improváveis. O importante é a gente saber que o sustento vai chegar, porque Deus cuida de nós. Aí a gente entende o que ele diz do pardal, do lírio, que Deus está cuidando de nós. Que Deus sabe das nossas necessidades. Momentos de escassez, de dificuldades, todos nós passamos. Isso não significa que nós estamos em desobediência, estamos em pecado, mas nós estamos sendo treinados e cuidados pelo Senhor. A terceira coisa importante dessa breve meditação é a provisão, é que a provisão de Deus inclui a provisão de Deus. Que isso, pastor? É. Olha o versículo 4, o que que diz? Você beberá a água do ribeiro e eu ordenei aos corvos que sustentem você naquele lugar. Meu Deus, olha o que Deus diz para Elias. Você beberá a água do ribeiro e eu ordenei aos corvos que sustentem você naquele lugar. Então a provisão de Deus, ela inclui a provisão de Deus, mesmo que seja a coisa mais improvável. E a outra coisa, mais uma coisa importante, é que nós precisamos aprender o segredo da dependência de Deus. Eu sou uma pessoa extremamente preocupada. Dá dia 30, eu já começo a tremer, porque eu sei que dia 10 eu tenho que pagar o aluguel. Ah, pastor, o senhor não confia em Deus? Eu confio em Deus. 14 anos que Deus mantém e manda o corvo todo dia 10. E às vezes, 15 para as 4 da tarde, o corvo está chegando com o necessário. Mas, sabe, nós precisamos aprender o segredo da dependência de Deus. Deus não pode nos usar para tarefas maiores, sem que antes aprendamos a depender dEle. E quando a gente fala depender de Deus, a gente liga logo às nossas necessidades, né? A comida, aluguel, a prestação de contas, pagamento de contas. Nós precisamos aprender a confiar. Nós precisamos aprender que Deus, Ele está no controle de tudo. É no campo de treinamento que nós crescemos. Irmãos, não tem lugar melhor para nos aproximarmos de Deus, para nós estarmos com os nossos olhos atentos aos detalhes. Porque quando nós estamos com abundância, a gente não percebe os detalhes. Mas o nosso Deus é o Deus que cuida de nós nos detalhes. É quando a gente não tem e a gente recebe uma notícia e a gente fala, meu Deus, como vai ser? E daqui a pouco Deus providencia. E quando a gente vê, a gente já tem tudo na mão. Tem sido assim com você ou não tem? Lembra que eu, antes de começar, eu já falei logo, será que quando o riacho secou lá, o ribeiro, será que o riacho secou, será que Deus se esqueceu de mim? Poderia ser uma pergunta que Elias fizesse. Mas nós precisamos entender que esse controle de Deus, Deus não vai nos tirar da cidade, nos mandar lá para a nascente do riacho, para a gente morrer de sede. Deus não te tirou do mundo para você morrer dentro da igreja. Deus não te tirou do mundo para você morrer à míngua e agora sozinho, não. Deus nos chamou, nos salvou, nos resgatou com a sua graça, com o seu chamado, sabe, irresistível, para termos vida e vida em abundância, não para morrer. Deus cuida de você. Nós precisamos aprender isso. O Deus que dá a água, pode reter a água, mas Ele está no controle da tua vida. O riacho era resultado da oração de Elias, porque Elias disse, por ano, nos próximos anos, nem orvalho, nem chuva. Como vai ter rio sem orvalho e chuva? E aí, quando eu falei logo no início, tem certas orações que a gente faz, que nos levam para esses campos de treinamento. E aí eu me lembro de Jesus, quando Ele ia curar as pessoas, que Ele falava, ó, a tua fé te salvou. E aí todo mundo ficava horrorizado. Quem é esse para perdoar pecado? Ele falou, o que é mais fácil? Eu dizer, os teus pecados estão perdoados, ou levanta, toma a tua cama e anda. Sabe? A gente ora pedindo a Deus coisas. As coisas vêm e nós precisamos estar preparados para depender exclusivamente desse Deus supridor. Deus está no controle de tudo, como esteve no controle da vida de Elias. E uma outra coisa interessante, foi Elias superando obstáculos para se beneficiar da vida reclusa que Deus usa para nos preparar para tarefas futuras. Deus estava preparando Elias. Tu acha que Deus não sabia que Elias ia enfrentar aqueles profetas? E depois dele vencer aqueles 450 profetas, ele não ia entrar numa crise? Deus estava preparando ele. Mas Elias, ali, na beira do Queride, ali na nascente do Queride, ele teve que vencer 4 camadas da carne dele, do seu eu. Primeira coisa que ele teve que trabalhar, que Deus trabalhou nele, foi o orgulho. Deus começa a trabalhar o nosso orgulho quando nos tira de cena. Elias saiu de cena. O rei procurava Elias, que disse que não ia cair nem orvalho, nem chuva, e não achava. Ele sumiu da cidade. Ele desapareceu, ele fez essa previsão, fez essa declaração, ele falou em nome de Deus e desapareceu. Ele foi lá para a nascente do rio. Deus trabalhou o orgulho dele. Que às vezes a gente fala uma coisa, ora por uma pessoa, a pessoa é curada. A gente fala de Deus e a pessoa é salva. A gente diz que vai acontecer e a coisa acontece. E parece que a gente se estufa, né? Fica com aquele peito de pombo, peito estufado. Aí Deus tira de cena. Aonde havia espaço para Elias ser orgulhoso, dependendo de um corvo, trazendo o bico pão e carne. A segunda coisa interessante que Deus trabalhou na vida de Elias ali nesse Queride, nessa escola, foi o medo. Deus usa a perda de posição, de prestígio, de popularidade e privilégios para expor essa camada, sabe? É aqui que aprendemos a andar pela fé. Imagina o Daniel, como gosta de comer, dependendo de um corvo trazendo no bico, será que ele vai vir mesmo? Não seria uma coisa que nós perguntaríamos? Meu Deus, será que esse corvo vai lembrar de trazer a carne? Se vai ter carne hoje, vai ter pão agora de manhã, vai ter pão e carne agora de tarde? Pensa nisso. Quantas vezes a gente faz essa pergunta nas contas da nossa casa? Será que eu vou ser mandado embora? Será que eu vou sair de férias e quando eu voltar já vai ter outro no meu lugar? São medos. Mas ali, Elias estava sendo tratado por Deus para aprender a andar pela fé. É saber que a vida dele estava na mão de Deus e que se Deus não enviasse, ele não tinha de onde tirar. A terceira coisa interessante que Deus trabalha aqui, nesse Queride aqui, na vida de Elias, foi o ressentimento. É quando somos forçados a abrir mão de direitos que achamos serem nossos. Meu Deus, nós aprendemos que o único caminho para sair do deserto, muitas vezes, é o caminho do perdão. Quantas vezes nós estamos enfrentando desertos porque a gente não consegue perdoar? Quantas batalhas pessoas enfrentam, travam, porque elas acham que estão certas e por acharem que estão certas, vão até o fim? Elias era sanguíneo. Ele ficava irado. Tanto é que ele passa na fio de espada os 450 profetas de Baal. Ele não gostava de brincadeira. Ele usava logo, em nome de Deus. Ele fala aqui, ó. Tão certo como vive o Senhor, Deus de Israel, a quem eu sirvo. Ele abria logo a caixa de ferramenta e partia para o ataque. Ele não brincava, ele não ficava Se você ler a história de Elias, você vai ver que todas as intervenções dele são intervenções. Traz aqui. Que ele vai ver que existe profeta em Israel. Manda vir aqui falar comigo. Ele não brincava, ele não era homem de tititi, ninhê, mimimi. Ele era pai pum. Então, irmãos, aqui foi o momento de Elias aprender que o único caminho para sair do deserto, muitas vezes, é o caminho do perdão. E por último, última camada aqui dessa carne trabalhada, dessas coisas trabalhadas por Deus na vida de Elias, são os hábitos arraigados. É à beira do querite que Deus liberta daquilo que realmente não é sadio em nossas vidas. Elias sai do querite como um homem que se aprofundou mais em Deus. E nesse campo, esse profeta, ele passa por disciplina de solidão, ele passa por disciplina de silêncio, ele passa por disciplina de obscuridade, vida retirada, condição humilde. Ele é tratado, ele tem uma experiência real com Deus. Eu fico pensando, na beira daquele riacho, sozinho, só ele e Deus, dependendo de corvo para trazer comida no bico. Meu Deus! Esse homem é esmagado no seu eu. Não tinha como ter vaidade, orgulho, não tinha como ter medo, ele não podia temer nada, porque ali ele está na mão de Deus, é confiar e nada mais. É limpar, abrir o coração, limpar o coração, tirar os ressentimentos, tirar as coisas arraigadas ali do seu coração. Nessa breve meditação, qual é o teu querite? Qual querite que você está passando? Eu não sei por que que Deus me mandou passar, fazer isso. Eu não sei por que Deus me levou para essa situação. Eu não sei o que que Deus está querendo com isso. Quantas vezes eu já me perguntei isso? Porque tem horas que se a gente não usar a nossa fé, se a gente não está totalmente dependente de Deus, se a gente não tiver, sem orgulho, sem vaidade, se a gente não estiver deixando o Espírito Santo limpar o nosso coração, a tal ponto da gente falar assim: Senhor, Espírito Santo, se o Senhor não fizer, eu não tenho como sair daqui, se o Senhor não for comigo, eu não tenho como andar, se o Senhor não enviar, não tem como resolver. Quantas vezes já passamos por isso? E eu pergunto para nós nessa noite, qual o nosso querido? Qual o nosso querido? Eu termino pedindo a Deus que nos ensine e nos ajude a passarmos pelo nosso querite, que ele retire de nós o orgulho, o medo, o ressentimento, os hábitos arraigados, para que nós possamos viver tudo aquilo que o Senhor tem para fazer através de nós e em nós, em nós e através de nós. Deus tem uma obra para cada um de nós. Isso é fato. Isso é verídico. Isso é real. A questão é, eu, Daniel, estou preparado para ser usado por Deus como Ele quer? Querite, é um campo de treinamento de Deus. E se você entender que ele sai de Querite e vai para Serepta, meu Deus, mas Serepta é uma outra palavra. Mas ele sai de Querite e ele vai para Serepta. Deus tem cuidado direitinho de nós. E eu falo isso da Igreja de Nova Vida do Engenho de Dentro. Eu vejo o cuidado de Deus com cada membro dessa igreja. A gente olha assim, parece que Deus não está fazendo nada, Deus está fazendo coisas tremendas. Eu hoje tive notícia de uma pessoa que chegou na igreja há pouco tempo, e ela me mandou a mensagem hoje: pastor, o meu marido, que não queria nem saber de igreja, está convidando um colega dele para domingo ir com ele no culto. Olha que coisa tremenda. É que nós hoje achamos que os milagres é cura, é o aleijado sabe andar, é o cego ver, é o morto ressuscitar. O maior milagre é o Senhor transformar uma vida, é o Senhor quebrantar um coração, é o Senhor fazer tudo novo na vida daquele que a gente olha, sabe, que a gente olhava e falava assim, esse aí nunca vai dar certo, esse aí não tem jeito. Quando Deus entra em ação, não há homem que resista ao tratamento de Deus. Não se esqueça, Querite é um campo de treinamento de Deus. Está passando por escassez, está passando por luta, mas eu, pastor, se eu estou numa dependência, sabe, em vez de murmurar, aprenda o que Deus está te ensinando, confie no Senhor, Ele tem cuidado de você. Amém, igreja?